O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, bora lá. Relato 1. Olhos vermelhos brilhantes. Minha família e eu havíamos nos mudado da nossa antiga casa. A nova casa era menor, mas gostei da aparência dela. Havia apenas 2 quartos nessa casa, que parecia ter sido retirado da década de 1950. O trailer seria o meu quarto no quintal. Mamãe cavou uma vala rasa e passou um cabo de energia da casa até o trailer, para que eu pudesse ter energia. Sempre odiei estar ali sozinho e tão longe do resto da família, mas não reclamei. Atrás da nossa cerca de trás, havia um terreno baldio com apenas algumas árvores e grama. Eu costumava ver crianças brincando ali durante o dia. A única forma de entrar naquele local era pelas calçadas estreitas ou pular a cerca, pois ficava no meio do quarteirão cercado de casas. Nessa fase da minha vida, tive muita ansiedade e depressão e comecei a me cortar com uma navalha. A razão pela qual fiz isso foi a dor que eu sentia em meu coração. Certa noite, eu estava sentado na cama quando de repente senti a necessidade de olhar pela janela ao lado da minha cama que dava para o terreno baldio. Já passava da meia-noite, mas não tenho certeza da hora exata. Olhei para onde ficava aquele terreno escuro e pude ver 2 luzes vermelhas brilhantes ao longe, o que achei muito estranho, pois nunca vi nenhum carro naquela área. Presumi que fosse alguém que estacionou e deixou as luzes acesas. Desviei o olhar por talvez 5 segundos e depois olhei para trás. As luzes estavam mais próximas agora. Então pensei que talvez fosse uma das muitas crianças que brincavam lá durante o dia e que estava lá aquela hora brincando com bastões luminosos ou algo assim. Desviei o olhar novamente e voltei para as luzes e elas agora estavam na minha cerca. Comecei a sentir medo. Eu não sabia o que eram, mas pareciam 2 orbes que queimavam uma espécie de fogo vermelho. Elas estavam espaçadas, como se fossem olhos. Comecei a surtar e a chorar, pensando que se quebrasse o contato visual, aquilo ficaria ainda mais perto. Devo ter ficado olhando por 2 a 5 minutos. Então, ouvi um barulho. Olhei para o lado oposto dos olhos por uma fração de segundo e quando me virei para olhar para trás, a coisa estava bem na minha janela. Parecia ter cerca de 2,5 metros de altura. Era os olhos. Mas tudo o que eu conseguia ver eram os olhos. Eles apenas olharam para mim e eu congelei de pavor. Eu sinto que essa coisa estava apenas brincando comigo, ou talvez me assustando para usar esse medo como alimento. Depois de um tempo olhando sem parar, desviei o olhar e aquilo simplesmente desapareceu. Relato 2. O Homem Cobra. Cerca de 1 ano depois de ter tido aquele encontro com os olhos brilhantes de fogo, minha mãe decidiu se internar em um programa de reabilitação de drogas, pois ela usava drogas intravenosas ilegais. Nunca vi nenhuma evidência disso, pois ela manteve isso escondido de mim. Eu tinha cerca de 14 ou 15 anos nessa época. Enquanto ela estivesse na reabilitação, eu ficaria com meus avós, com meu irmão e minha irmã mais novos. Minha irmã dormia no quarto da minha avó em uma velha cama de solteiro dobrável, que parecia ser da década de 1950. E meu irmão e eu tivemos que dividir um quarto com duas camas de solteiro. Meus avós compraram a casa e os 25 acres que ficavam atrás da casa, cerca de 10 anos antes de morarmos lá, e fizeram inúmeras alterações e melhorias na casa. Naquela época, a casa era de tijolos vermelhos, com pequenas janelas quadradas e piso recém-polido. As paredes eram pintadas de branco e nan, e tinham lindas cortinas e uma persiana, que se você a soltasse rapidamente, ela se levantaria e se enrolaria. Atualmente, tenho 30 anos, e durante toda a minha infância, eu me senti desconfortável naquela casa. Sinto apenas uma sensação negativa, que geralmente é acompanhada de uma sensação de pavor ou ansiedade. Nunca falei com ninguém da minha família sobre isso, porque minha família é um tanto religiosa, e eu não queria alarmá-los ou assustá-los. Por alguma razão estranha, quando tem pessoas em casa comigo, não me sinto desconfortável. Uma noite, meu irmão não voltou da escola, porque foi combinado que ele poderia ficar na casa de um amigo. Meu irmão era muito esportivo quando éramos crianças e costumava participar de competições de basquete. Presumo que a estadia tenha algo a ver com seu treino de basquete, embora não tenha certeza, pois minha memória falha em alguns pontos. Naquela época, não tínhamos internet nem smartphones, então eu costumava ouvir rádio e gravar músicas do rádio em fitas. Decidi ir para a cama cedo e me deitei por volta das 8 ou 9 horas. Nunca fui o tipo de pessoa que tem problemas para dormir, então caí no sono direto. Acordei com o som de uma respiração que só posso descrever como alguém com insuficiência pulmonar em estágio terminal. A inspiração era rouca e difícil, e a expiração era igualmente terrível. Fiquei ali, deitado de costas, aterrorizado, ouvindo isso por cerca de 5 minutos. Depois desse tempo, ganhei coragem e sentei-me e olhei para a cama e para o chão, e o que vi ainda me assombra até hoje. Eu vi uma espécie de homem-cobra, mas eu podia ver aquele homem, pois ele era mais escuro que a própria escuridão do meu quarto. Ele tinha braços e pernas e parecia estar tentando deslizar, mas estava se contorcendo de dor no chão. A respiração horrível continuou e eu olhei para a coisa por alguns segundos e então me afastei e encostei as costas na parede e puxei as pernas até o peito e comecei a orar mentalmente. Alguém me ajude, por favor, Deus. Repeti isso várias vezes. Então, de repente, senti como se estivesse deitado na praia num dia quente de verão. Senti todo o calor e a sensação foi acompanhada de felicidade. A única maneira que posso descrever é a sensação que você tem logo após o sexo. Eu me senti totalmente em paz e fiquei ali sentado com esse sentimento, até perceber que o homem cobra e a respiração haviam desaparecido. Depois disso, eu estava tremendo e tendo dificuldade para me mover. Então, decidi ir tomar um banho e depois do banho, dormi com uma pequena lâmpada acesa. E até hoje, eu durmo com a luz acesa se eu estiver sozinho no quarto. Último relato: fantasmas na casa de repouso. Essa história aconteceu alguns anos depois da história do Homem-Cobra. Eu tinha cerca de 18 anos e comecei a trabalhar em uma antiga casa de repouso como auxiliar de enfermagem. Trabalhei lá por alguns meses antes de ver algo paranormal. A casa de repouso era enorme, de um só andar, mas tinha dois pátios externos que ficavam dentro da casa de repouso. Toda a casa tinha o formato do número 8 e cada parede voltada para os pátios era coberta por grandes janelas do chão ao teto. Você poderia ficar em uma extremidade da casa de repouso e olhar nitidamente pelas janelas para o outro lado da casa de repouso. Inicialmente, comecei a trabalhar no turno da manhã, mas à medida que minhas habilidades aumentaram, eles decidiram me colocar no turno da noite. Não me importei porque o salário era um pouco melhor e eu não sou de ter uma vida social agitada. Então, concordei. Entrei no meu turno e recebi o relatório da equipe anterior. Estava tudo bem. Então, fui instruído a apagar todas as luzes do corredor e depois verificar o quarto de um residente, pois ele havia ido dormir tarde, devido a um passeio diurno para uma visita familiar. Sua cadeira de rodas elétrica estava em seu quarto e precisava ser levada para o necrotério para ser carregada. O necrotério era uma sala que não tinha porta para entrar pelo lado de fora e tinha uma fileira de carregadores elétricos para cerca de 5 cadeiras de rodas elétricas serem conectadas. Se alguém falecesse na casa, a gente lavava o corpo, depois colocava num saco para cadáveres e o deixava naquela sala numa maca com o ar-condicionado ligado até o pessoal da funerária vir buscar o corpo. Eu era novo, como disse, e precisava de muitas instruções, mas eles ficaram felizes com minha disposição e vontade de ajudar sempre que possível. Eu tinha verificado. Todos os residentes estavam em suas camas e tudo estava em paz. Apaguei todas as luzes dos corredores, mas ainda havia uma pequena quantidade de luz das placas de saída e pequenas luzes dos corredores que não apagavam. Eu estava andando pelo corredor dos fundos e olhei para a frente e vi uma senhora idosa sentada sob a gaiola do passarinho. Os moradores mantinham um periquito em uma pequena gaiola em uma sala chamada Sala da Amizade. Nela havia uma grande TV, mesas e cadeiras, jogos, livros e outras coisas de artes e ofícios. Eu estava caminhando em direção à Sala da Amizade quando vi a senhora sentada debaixo da gaiola, mas parei no meio do corredor e disse a ela: "Você está bem? É muito tarde e todos estão na cama." Ela apenas ficou lá sentada e olhou para mim. Pude ver que ela tinha cabelos brancos como a neve, que pareciam cacheados, e ela usava um vestido de noite de cetim branco. Ela também usava grandes óculos de armação preta, que pareciam muito grossos. A sala estava escura, mas eu podia vê-la claramente, pois havia uma placa de saída de emergência acima dela. Olhei diretamente para ela e esperei cerca de 10 segundos por uma resposta, mas não obtive nenhuma. Na época, pensei que talvez ela tivesse deficiência auditiva e que eu devesse chegar mais perto dela para que ela pudesse me ouvir com mais clareza. Então, de repente, ouvi risadas e batidas altas do outro lado da casa de repouso. Virei a cabeça para olhar para as outras duas auxiliares de enfermagem, empurrando um carrinho de remédios, brincando e rindo. Elas estavam do outro lado da casa de repouso e eu conseguia vê-las pelas grandes janelas. Só desviei o olhar da senhora por cerca de 3 segundos e quando me virei para olhar para ela novamente, ela havia sumido. Corri para dentro da sala, pensando que ela poderia ter caído. Acendi as luzes e olhei ao redor, mas não havia ninguém lá. Depois, comecei a tremer de medo, porque naquela época eu tinha muito medo de qualquer coisa sobrenatural. Corri e contei para as outras pessoas da equipe de enfermagem, e elas apenas disseram: "Sim, vemos coisas assim o tempo todo." Eu precisava me sentar, então pedi 5 minutos para fumar um cigarro, o que elas concordaram. Peguei meus cigarros e sentei em um dos pátios, em uma mesa com cadeira, ao ar livre. Eu estava tremendo muito de medo, e quando olhei ao redor do pátio escuro, vi o que parecia ser alguém sentado em uma cadeira de madeira, sob a sombra de uma grande árvore que havia ali. Tudo o que eu podia ver era do quadril para baixo, e parecia ser um homem. Tudo o que eu podia ver eram velhas botas marrons e calças passadas de lã ou algodão, que também eram marrom escuras. Comecei a surtar e hiperventilar. Aquela era uma segunda aparição na mesma noite. Desviei o olhar por um segundo e logo voltei a olhar para o local onde tinha visto metade do homem e não havia nada lá. Meu cabelo se arrepiou e eu tremia tanto que deixei o cigarro cair. Fiquei ali sentado por alguns minutos e depois pensei que era estúpido da minha parte estar com tanto medo e pensei que não deveria irritar o fantasma. Então disse: "Você gostaria de se juntar a mim?" Depois disso, empurrei uma cadeira com o pé como se oferecesse um lugar para o fantasma e senti meu pavor desaparecer e me senti muito melhor. Eu via fantasmas nesta casa de repouso o tempo todo à noite, mas me acostumei com eles depois de quase um ano de exposição constante aos fantasmas. Quando eu os via ali, eles eram sólidos e pareciam uma pessoa. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.